Mensagens Escolhidas, Volume 2, Capítulo 10. As Visões de Anna Phillips. Sem a aprovação do céu. Sei que estamos vivendo bem perto do fim da história terrestre. Acham-se em preparo acontecimentos sensacionais. Estou de pleno acordo convosco quando apresentais a Bíblia, e a Bíblia tão somente como fundamento de nossa fé. Satanás é inimigo astucioso e trabalhará onde muitos de modo algum o esperariam. Tenho uma mensagem para vós. Supusestes que Deus vos comissionara tomar a responsabilidade de apresentar as visões de Anna Phillips, lendo-as em público, unindo-as com os testemunhos que o Senhor ouve por bem dar-me. Não, o Senhor não pôs sobre vós este encargo. Não vos deu esta obra a fazer. Não desmereçais a obra misturando com ela manifestações que não tenhais positiva evidência de serem provenientes do Senhor da vida e da glória. Prezado irmão, desejo apresentar-vos algumas coisas concernentes aos perigos que ameaçam a obra no tempo atual. A obra de Anna Phillips não traz a assinatura do céu. Sei de que estou falando. Em nossa primeira experiência na infância desta causa, tivemos de enfrentar manifestações semelhantes. Davam-se muitas revelações assim, e tivemos um trabalho muitíssimo desagradável no enfrentar esse elemento e não lhe dar lugar. Algumas coisas apresentadas nessas revelações se cumpriram, e isto levou alguns a aceitá-las como genuínas. Deus não chamou Anna Phillips para acompanhar os testemunhos que ele tem dado a seu povo e repetir-lhes a significação. Mas isto é e tem sido o seu trabalho. Pessoas faziam exatamente a mesma coisa nos princípios desta causa. Tivemos todo o aspecto dessas falsas revelações a enfrentar. Como é, irmão, que tomastes essas comunicações e as apresentastes ao povo, entretecendo-as com os testemunhos que Deus tem dado à irmã White? Onde está a prova que tendes de que elas são de Deus? Não podeis ser demasiado cuidadoso quanto à maneira por que ouves, recebeis e acreditais. Não podeis ser demasiado cuidadoso quanto ao modo por que falais do dom de profecia e declarais que eu disse isto e aquilo relativamente a esse assunto. Tais declarações, eu sei bem, encorajam homens e mulheres e crianças a imaginar que têm luz especial em revelações de Deus quando não receberam tal luz. Isto foi-me mostrado seria uma das obras-primas de engano de Satanás. Estás dando à obra um molde que custará precioso tempo e fatigante sofrimento de alma corrigir. Salvar a causa de Deus de outro espasmo de fanatismo. Apenas uma sementinha de erro. Não pensais que conheço alguma coisa dessas questões? Por todo o nosso caminho a Canaã Celeste, vemos muitas almas que fizeram naufrágio da fé e, em seus movimentos falsos, levaram outros por sendas erradas devido à suposição de que eram conduzidos por Deus em revelações especiais. Tenho tido de escrever muitas, muitas páginas para corrigir esses erros. Tenho ficado preocupada e oprimida noite após noite, incapaz de dormir em virtude da angústia de minha alma pela herança de Deus, seu povo, em risco de serem extraviados. Muitas coisas nessas visões e sonhos parecem ser todas corretas. Uma repetição daquilo que tem estado no campo por muitos anos. Bem depressa, porém, eles introduzem um jota aqui, um tio de erro ali, apenas uma sementinha que deita raiz e floresce, e muitos são por ela contaminados. Oh, eu quisera que tivéssemos em tudo incomparavelmente mais sabedoria do que agora possuímos. Uma coisa todo obreiro na vinha do Senhor precisa aprender, isto é, pôr em prática a oração de Cristo. Mover-nos como um em Cristo Jesus. Cristo orou para que seus discípulos fossem um como ele é um com o Pai. O inimigo está em atividade para dividir, espalhar. Agora, mais do que nunca, ele fará decididos esforços para espalhar nossas forças. Mais que em qualquer outro período, é agora perigoso avançarmos sob nossa própria orientação. A verdade para este tempo é ampla em seus contornos, de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Estas, porém, não são unidades destacadas, de pouca significação. são unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo Cristo como centro vivo. As verdades que apresentamos da Bíblia são tão firmes e inabaláveis como o trono de Deus. Meu irmão, por que havíeis o irmão R e vós de seguir a direção que tomastes quanto a Ana Phillips, sem maior certeza de que o Senhor a escolhera para sua porta voz ao povo, seu conduto de comunicação da luz? Se aceitardes tudo dessa espécie que surja pretendendo ser revelação de Deus, se continuardes a encorajar esses supostos profetas como haveis feito, prestando a influência de vosso testemunho para apoiardes a obra, não sereis seguros guardiões da herança do Senhor. As advertências dadas por Cristo significam-nos alguma coisa. Mateus 24, de 21 a 23. Satanás operará com todo o engano da injustiça para personificar a Jesus Cristo. Se for possível, ele enganaria os próprios eleitos. Ora, se a falsificação apresenta tão perfeita semelhança com o verdadeiro, não é essencial estardes em guarda para que ninguém vos engane? Cristo reforça suas advertências dizendo: Eis que eu vou-lo tenho predito. Mateus 24, 25. Irmãos, pregai a palavra. Não chameis o povo a descansar sua fé em coisas incertas ou a pôr a confiança no instrumento humano. Tenho a palavra do Senhor. Foi-me mostrado o pastor R. perante uma porção de pessoas lendo das professas revelações de Ana Phillips. Achava-se presente uma pessoa nobre, cheia de dignidade, e com expressão de tristeza na fisionomia removeu o documento escrito, pôs na mão do irmão R. a Bíblia e disse: Tomai a palavra de Deus como vosso compêndio. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Os que esquadrinham as Escrituras acharão explícitas instruções quanto ao que Deus requer deles em pontos de vida religiosa prática. Estás cometendo um erro em desviar a atenção do rebanho de Deus da palavra, a infalível palavra da profecia. Cuidai com o que ouves e sede cauteloso com o que recebeis. Há necessidade de cautela para que a mente do pequeno rebanho não seja encontrada acreditando aquilo que não é a genuína obra do Espírito Santo. Há nisso muito grande perigo. Satanás está sempre procurando introduzir matéria espúria na obra a fim de manchar o testemunho e trazer descrédito sobre a verdade. Ele quisera misturar com ela um elemento que fosse pedra de tropeço na senda do povo de Deus. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, eis a mensagem que temos de apresentar ao mundo. A palavra de Deus não é unilateral, é verdade para ser praticada. É luz que se estende a todos os lados como os raios do sol. É luz para alumiar a todo homem que ler e entender e praticar seus ensinos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, verso 5. Não os creiais. Tenho para vós uma mensagem do Senhor. O irmão R., não está empenhado na obra que o Senhor quereria que ele fizesse. Deus deu a cada homem sua obra, e o irmão R. está saindo dos limites que o Senhor lhe designou. Não pode ver os resultados dessa obra que empreendeu. Ana Phillips está sendo prejudicada, elevada avante, encorajada em uma obra que não suportará a prova de Deus. Ana Garmire foi assim prejudicada. Seu pai e sua mãe fizeram-na crer que os sonhos infantis que tinha eram revelação de Deus. O pai falava à filha como uma pessoa escolhida de Deus. Todas as suas fantasias e sonhos eram escritos como visões de Ana. Eram-lhe apresentados imagens e símbolos e tinha reprovações para sua mãe e seu pai. Após fulminante reprovação, seguiam-se as mais lisonjeiras apresentações das coisas maravilhosas que o Senhor faria por eles. Estas coisas foram-me indicadas como espúrias, um engano. Elas desciam as questões mais insignificantes e fúteis, misturavam coisas comuns, vulgares, com assuntos importantes. A imaginação era grandemente desenvolvida. Havia mescla de sagrado e comum. A verdade de Deus era mesquinhada e, todavia, alguns receberam essas pretensas revelações e punham-lhe em prática os ensinos. Formou-se um pequeno partido, ao que parecia inspirado por eles, e as visões foram declaradas mais espirituais que a da irmã White. A mistura do sublime com o ridículo. Recebi de Deus a advertência que ora vos envio. Não devia haver sido dado a Anna Phillips o encorajamento que tem tido. Isso tem sido grande dano para ela, firmando-a num engano. Sinto que alguns de nossos irmãos e irmãs estejam prontos a meter-se com essas supostas revelações e imaginem ver nelas as credenciais divinas. Essas coisas não são de natureza a efetuar a obra essencial para este tempo. Imagens e ilustrações infantis são empregadas para descrever sagradas coisas celestiais e há uma mistura do sublime e do ridículo. Ao passo que a obra tem aparência de grande santidade, é calculada para enredar e transviar almas. Várias coisas aparecerão pretendendo ser revelações de Deus, mas que emanam da imaginação de uma mente presunçosa e iludida. Tivemos de enfrentar essas coisas no princípio de nossa carreira. Houve jovens e crianças, bem como pessoas de idade madura, que pretendiam ser dirigidas e ensinadas por Deus, tendo mensagem especial a declarar. Brotavam de toda parte, tendo a verdade em alguns pontos e erro em outros. Por anos veio a minha mensagem de Deus: não os creiais, pois conduzem a caminhos falsos. Deus não os enviou. Testar todas as chamadas visões. Como se tenha divulgado largamente a notícia de que a irmã White endossou o que foi escrito e posto em circulação como revelações de Deus à senhorita Anna Phillips, sinto ser meu dever falar. Não endossei essas manifestações. Tem-me sido dadas advertências quanto a elas, de que muito certamente desencaminharão. Achar-se-ão entretecidas com elas declarações que induzirão a extremos e a ações erradas da parte dos que as aceitam. Bom seria para nossos irmãos e irmãs procederem mais cautelosamente, em harmonia com a luz que lhes tem sido dada. Devem provar essas chamadas visões antes de aceitá-las e apresentá-las em ligação com a luz que Deus me tem dado. Vejo que nosso povo se encontra em risco de cometer erros crassos e dar passos precipitados. Deus diz acerca desses profetas que estão a surgir: não os enviei, todavia eles correram. Não os creiais. Mas o que me entristece é que alguns de nossos irmãos têm relacionado o procedimento de Anna Phillips com os testemunhos da irmã White e apresentado as duas ao povo como uma e mesma coisa. Muitos têm aceito todo como procedente de mim. E quando os resultados de tais produções forem vistos em seu verdadeiro caráter, quando falsidades forem apresentadas como verdades de Deus e pessoas agirem baseadas nessas coisas, acreditando que elas são uma mensagem do Senhor, tomar-se-ão atitudes que não levarão às credenciais divinas, trazendo dúvidas sobre a verdadeira obra do Espírito de profecia. E os testemunhos enviados por Deus ao povo sofrerão o estigma dessas falsas declarações. Essas revelações são, em grande parte, uma repetição daquilo que tem sido por anos apresentado ao povo em publicações, e todavia há de mistura com isso algumas coisas que transviarão. Tenho uma advertência a dar a nossos irmãos: que eles sigam a seu líder e não corram adiante de Cristo. Não haja nestes tempos obra feita ao acaso. Acautelai-vos de fazer fortes declarações que levem mentes desequilibradas a pensar que têm maravilhosa luz de Deus. Aquele que transmite uma mensagem ao povo da parte de Deus precisa exercer perfeito controle. Deve ter sempre em mente que o caminho da presunção se acha bem perto, ao lado da senda da fé. Em caso algum, deve ele servir-se de expressões extravagantes, pois certa classe será certamente afetada, e põe-se em movimento influências que se não podem controlar mais facilmente do que a um cavalo impetuoso. Uma vez que se permitam impulso e emoção tomarem o domínio sobre o calmo juízo, Possivelmente haverá demasiada velocidade, mesmo no palmilhar uma estrada reta. Aquele que viaja demasiado rápido verificará ser isso perigoso em mais de um sentido. Não tardará que ele se desvie do caminho direito para uma vereda errada. Nenhuma vez se deve permitir que o sentimento tome o domínio da razão. Há risco de excesso no que é lícito, e o que o não é induzirá certamente a falsas veredas. Caso não haja obra cuidadosa, diligente, sensata, sólida como a rocha no avançamento de toda ideia e princípio, e em toda a apresentação feita, almas serão arruinadas. O máximo cuidado deve ser exercido com relação aos que pretendem receber revelações de Deus. Importa que haja atenta vigilância e muita oração. Aqueles que estão desempenhando uma parte na grande obra para estes últimos dias necessitam aconselhar-se mutuamente no que respeita a toda coisa nova que seja introduzida, pois a mente de nenhum homem deve ter permissão de julgar ou pôr perante o público assuntos importantes que tenham relação com a causa de Deus. Sem suficiente prova. Quero dizer o menos possível a respeito de Anna Phillips. Quanto menos este assunto for falado e agitado, melhor. Há uma mosca morta no unguento. Antes que esta chegue a vossas mãos, havereis recebido uma carta dando mais completa declaração acerca do que podemos esperar no caso. Sinto-me mais triste do que me é possível exprimir-vos por haver o caso sido tratado desavisadamente. Teremos dezenas e dezenas de manifestações dessa espécie, e se nossos irmãos dirigentes apanharem coisas dessa natureza e as endossarem como fizeram nesse caso, teremos uma das ondas mais avassaladoras de fanatismo já vistas em nossa vida. Haverá as mais confusas atuações. Satanás já começou sua obra. Dar pronto crédito a essas coisas e fazer descuidosas, desavisadas declarações, endossando-as sem suficiente prova de seu genuíno caráter, é um dos ardis de Satanás. O Senhor Jesus tem certamente dado suficientes advertências com relação a esse assunto, de modo que ninguém necessita ser iludido. Em casos como esses, essencial é mostrar moderação. O Senhor está às portas. Não nos podemos permitir trabalhar da maneira por que o fizeram os que apresentaram as produções de Anna Phillips a nossas igrejas sem prova clara e cabal de que Deus está falando a seu povo por intermédio dela. Que nossos pastores se apressem a pôr uma coisa perante o nosso povo como trazendo credenciais divinas, a menos que saibam com certeza que ela é de Deus, é fazer uma obra que ele lhes disse que não fizessem. Hão de vir muitas coisas destinadas a enganar, trazendo algumas das marcas da verdade. Assim que elas forem postas em movimento como o grande poder de Deus, Satanás estará todo pronto para nelas entretecer aquilo que preparou a fim de desviar almas da verdade para este tempo. O erro apresenta a inscrição da verdade. Está a vir toda mensagem concebível para falsificar a obra de Deus, e sempre trazendo a inscrição da verdade em sua bandeira. Não é coisa leve substituir a vontade revelada de Deus por opiniões e afirmações, sonhos, símbolos e imagens provindos de seres humanos finitos. Nossas ações, palavras, espírito e influência são observados e criticados. Aqueles que Deus escolheu para serem seus ministros devem firmar-se solidamente em sua palavra e deixar que a palavra de Deus seja sua autoridade. A este tempo, mais que em todos os outros, juízos apressados, opiniões formadas negligentemente, sem suficiente prova, podem levar aos mais desastrosos resultados. Quando seguirmos de causa para efeito, verificaremos que se tem assim causado um dano que, em alguns casos, jamais pode ser remediado. Oh, que sabedoria e finas percepções espirituais são necessárias no dar alimento ao rebanho de Deus para que esse alimento seja forragem pura, inteiramente joeirada. Os traços de caráter naturais, hereditários, necessitam freio firme. Do contrário, o fervoroso zelo, os bons propósitos tenderão para o mal, e o excesso de sentimento produzirá sobre os corações humanos tais impressões que eles serão arrebatados pelo impulso e permitirão que as impressões se tornem seu guia. Importa manter o freio no impulso espiritual, para que nenhuma palavra não judiciosa seja proferida, nenhuma ideia apressada expressa que faça com que pessoas impulsivas se desorientem. Pessoas há cujos sentimentos são prontamente estimulados por vigorosos argumentos, e sua imaginação aumenta a declaração a grandes dimensões. Tudo se lhes parece real e tornam-se fanáticas. A vida cristã fica febril, enferma. Quando as pessoas rendem a vontade em perfeita submissão à vontade de Deus, e o espírito é humilde e dócil, o Senhor as corrigirá por seu Santo Espírito, conduzindo-as a veredas seguras. Coisa alguma objetável é base insegura para aceitação. Talvez fiqueis perplexos, sem saber justo o que é o melhor caminho a seguir quanto aos escritos de Anna Phillips. Desejaria sugerir que nada se faça precipitadamente. Meus sentimentos são muito brandos para com essa irmã. Não diria nem faria coisa alguma para feri-la. E como os escritos têm sido tão ansiosamente apanhados e disseminados largamente com tão pouco teste e prova, não haja movimentos abruptos para os recolher e destruir como se fossem veneno. Onde eles já foram enviados para fora, com a sanção de nossos homens de responsabilidade, deixai-os ficar. Tomar medidas abruptas agora causaria dano. O que me causa grande admiração é que nossos irmãos aceitassem escritos porque neles não podiam ver nada de objetável. Por que não consideraram o que neles há de uma espécie que possa ser endossada e divulgada com o poder da influência que sua força lhes dá? Há muitas coisas que não digo agora que será necessário dizer depois. Conquanto eu não quisesse fazer nada para magoar essa irmã, não ousaria guardar silêncio. Acho-me colocada em posição peculiar, e essa questão nunca deveria haver sido tratada de maneira a tornar necessário que eu falasse sobre tal assunto. Magoa meu coração fazê-lo, e não fosse ver eu os perigos futuros, não emitiria uma palavra sobre a questão. Mas deixá-la ia desenvolver-se e que meus irmãos e minhas irmãs prosseguissem em sua direção no que respeita a essas manifestações, que não são absolutamente peculiares. Não consigo ver nos escritos da irmã Phillips coisa alguma de molde a criar o movimento que tem havido. E se coisas dessa natureza devam ser tão ansiosamente agarradas, tendes quantidades delas, variadas em alguns aspectos, todavia de caráter a tratardes com idêntica confiança. Estou tão triste, tão triste. Pareceis pensar que devia ser capaz de indicar justamente onde se acham os sentimentos particularmente objetáveis. Não há nada tão visível no que tem sido escrito. Não fostes capaz de descobrir nada de objetável. Isto, porém, não é razão para servir-se desses escritos como haveis feito. Vossa direção nesse assunto é decididamente objetável. É acaso necessário que possais discernir imediatamente algo que causasse dano ao povo de Deus para tornar-vos cauteloso? Se não aparece coisa alguma assim, é porventura razão suficiente para dardes vosso endosso a esses escritos? Não dissemineis escritos dessa natureza sem mais considerações e profunda visão quanto às consequências posteriores de vossa maneira de agir. O fanatismo aparecerá mesmo em nosso meio. Virão enganos de tal caráter que, se possível fora, desviaríamos os próprios eleitos. Caso fossem claras nessas manifestações assinaladas incoerências e declarações inverídicas, não seriam necessárias as palavras dos lábios do grande mestre. É por causa dos muitos e vários perigos que iriam surgir que é dada esta advertência. O motivo por que apresento o sinal de perigo é que, mediante a iluminação do Espírito de Deus, posso ver aquilo que meus irmãos não discernem. Talvez não seja uma positiva necessidade indicar eu todos esses aspectos peculiares do engano de que se precisam guardar. É-me bastante dizer-vos, está em guarda, e como fiéis sentinelas guardai o rebanho de Deus contra aceitar indiscriminadamente tudo quanto professa ser descomunicado da parte do Senhor. Se trabalhamos para criar uma excitação de sentimentos, teremos tudo quanto queremos, e mais do que poderemos possivelmente saber manejar. calma e claramente que pregues a palavra, 2 Timóteo 4, verso 2. Precisamos não considerar ser nossa obra criar excitação. Unicamente o Espírito Santo pode criar unção e entusiasmo. Deixai que Deus opere e ande um instrumento humano mansamente diante dele, vigiando, esperando, orando, olhando cada momento a Jesus, dirigido e controlado pelo precioso Espírito que é luz e vida. O povo quer um sinal como nos dias de Cristo. Então o Senhor lhes disse que nenhum sinal lhe seria dado. O sinal que deve ser manifestado agora e sempre é a operação do Espírito Santo na mente do instrutor para tornar a palavra o mais eficaz possível. A palavra de Deus não é uma teoria morta, seca, mas espírito e vida. Satanás não acharia nada melhor do que desviar as mentes da palavra para aguardarem e esperarem alguma coisa fora dessa palavra para fazê-lo sentir. Eles não devem ter a atenção atraída para sonhos e visões. Se quiserem ter vida eterna, precisam comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus.